98 Notícias.
Nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com a presidente do Lions Clube de Campo Formoso, que também é secretária de Educação do município, a doutora Iraci Andrade de Araújo, falando aí sobre o Dia Internacional do Leonismo. E no final, nós falávamos que ela iria comentar também sobre a matrícula na rede estadual, então no final da entrevista a gente vai estar falando também sobre esse assunto aí, matrícula da rede municipal de ensino. Presidente do Lions Clube, eu queria que a senhora falasse então sobre esse Dia Internacional do Leonismo, que é, por quê, como surgiu, enfim, boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconde, Leandro. Hoje é um dia muito importante para todos nós do Lions e para toda a comunidade como um todo, né? Principalmente a comunidade que conhece o trabalho do Lions Clube, é o Lions Internacional. O leonismo é mais do que uma filosofia, é até uma forma de vida que nos ensina a servir aos nossos semelhantes, às nossas comunidades. E esta data surgiu porque é o aniversário de nascimento do criador do Lions Clube, que foi o Melvin Jones, né? Um americano que era uma pessoa assim, muito bem sucedida na vida, no ramo de seguros. E ele tinha um pensamento diferente, e é bem além daquela época dele, de que as comunidades ou as pessoas são bem felizes quando a comunidade também está feliz, quando a comunidade está também bem. Então, ele convidou alguns companheiros da área para formar um grupo, para ver como estava a comunidade, né? Fazer esse levantamento, e desse levantamento eles começaram a ajudar aquelas pessoas que estavam em estado de necessidades, e foi criada essa associação que depois cresceu e tomou o nome de Lions, né? Lions Clube Internacional hoje, que o nome Lions significa liberdade, igualdade, ordem, nacionalidade e serviço. Então, isso cresceu, foi além dos Estados Unidos e hoje está presente em todos os continentes, né? É o maior clube de serviço do mundo, importantíssimo. A ONU, por exemplo, tem um dia no ano que trata só de Lions, né? E Lions tem cadeira cativa lá na ONU. Então, é um trabalho que é feito em todo mundo, são pessoas que se dedicam a servir desinteressadamente a sua comunidade, né? Então, hoje, em vista de seu aniversário de Melvin Jones, ele se tornou o Dia Internacional do Leonismo e é considerado e cultuado em todo mundo.
Aí, aproveitando sobre essa questão, eu já vou entrar na questão de ações, parcerias, programas, enfim. Aí, a gente conversava agora há pouco aqui sobre o Lions Quest, que é uma parceria com o município de Campo Formoso. O que é o Lions Quest e como se dá essa parceria?
Pois é, o Lions Quest um programa, né, que foi lançado internacionalmente e hoje já está no Brasil. Aqui na Bahia, nós temos somente Paulo Afonso, por enquanto, né? E essa parceria tem um objetivo de ser a educação voltada para o social e emocional. Trabalha a escola, o aluno, o professor e a família, né? Então, desde que surgiu aqui na Bahia, nós fizemos alguns contatos dentro do Lions e veio a pandemia, ficou esse período todo aí suspenso e os problemas também se avolumaram, né? Principalmente os problemas sociais e emocionais, e agora o Lions Quest deu um boom mesmo. Que para você conseguir, só existem dois formadores desse trabalho no Brasil, e nós conseguimos agora entrar, né? Tinha na disputa Campo Formoso e Ilhéus. Ilhéus desistiu em favor, que nós já estávamos mais adiantados na conversa, já tínhamos consultado o prefeito, já estava, acertamos que assumiríamos esse trabalho. E é uma parceria interessante. O Lions financia todo o trabalho com o professor, né, de formação, material e tudo, e o município é responsável pelas despesas com o aluno. Então, nós fizemos essa parceria e agora, no dia que eu fui informada, ainda hoje, e somente hoje fui informada que essa, a pessoa que vem fazer a formação não tem mais data. É, as datas que existem são 26 e 27, agora de janeiro. Então, nós estamos correndo para buscar os professores que serão formados e certificados nessa área, né, nesse trabalho de educação para o serviço e, social e emocional. E nós iremos realizar aqui em Campo Formoso essa formação e trabalharemos a partir do mês de março nas nossas escolas. Então, nós tivemos um cuidado e a preocupação de começarmos aos poucos, e nós escolhemos começar a formação com os alunos do quarto e quinto ano em algumas escolas, aqui na sede e aqui no entorno de Campo Formoso, que fica mais fácil da gente dar sequência ao trabalho, olhar, observar o que deu certo, o que não deu, e espero que esse trabalho depois se estenda também a toda a comunidade. Existe, por exemplo, houve uma live agora, e depois dessa live, então, o Ceará, São Paulo, Pernambuco, todo mundo correndo atrás para fazer esse trabalho e essa parceria. E nós estamos também, pela mesma forma, correndo para adequar as nossas escolas e fazer todo esse trabalho prévio para receber o formador e os nossos professores do município, que serão formados e prestarão esse trabalho nas salas de aulas dessas escolas, do quarto até o sétimo ano.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, na entrevista ao vivo, com a presidente do Lions Clube de Campo Formoso e secretária de Educação, doutora Iraci Andrade de Araújo. Marconi Nunes.
Secretária, boa tarde. Na prática, como funciona e quais as perspectivas de reflexos nesta parceria?
Olha, os reflexos a gente sabe hoje como as coisas estão acontecendo dentro das famílias, dentro das escolas, dentro da sociedade. Principalmente, a gente aí faz aquele link que já nos acostumamos fazer, que isso já existia antes, a preocupação com o emocional, com as pessoas que estavam vivendo, eu não digo marginalizadas, mas, de certa forma, presente numa sociedade em que estava bem mais fácil da coisa ruim do que as coisas boas, né? Principalmente para a juventude. Então, depois da pandemia, a coisa fechou, né? Em que as famílias se desagregaram, muita coisa ruim, né, aconteceu, de perdas, doenças, essa coisa toda. Então, houve a necessidade de estarmos mais perto dessas famílias, destes alunos, no dia a dia da escola. E esse trabalho do Lions Quest visa justamente isso, aproximar a escola do cidadão, aproximar a escola da família, né, e fazer esse trabalho. Nós assistimos alguns vídeos, descrições do que aconteceu antes e do que aconteceu depois em algumas escolas, onde já tem o Lions Quest, né? Que as pessoas, na verdade, mudaram. O aluno que vivia solto, com a cabeça voando, ele buscou um foco interessante dentro da família e dentro da escola, buscando ser mais atencioso, estudar, ser mais obediente, participar do dia a dia da comunidade. E nós sabemos que esse lado social, esse lado cívico, né, que ficou para trás nas nossas escolas, eu digo assim, na minha época isso era muito presente na escola. Hoje, infelizmente, não tem, né, esse civismo mais. Então, o Lions Quest trabalha justamente isso, porque dentro do Lions, uma das coisas você vê pelo nome, liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. E uma das coisas que é cultuada no Lions é justamente a bandeira do Brasil, o símbolo nacional, é o hino da bandeira, não é? Tudo isso é as reuniões do Lions, principalmente as reuniões mais festivas, elas iniciam por aí. E isso é o que a gente quer que continue dentro das escolas. E o Lions Quest é mais um reforço de cidadania para os nossos alunos.
Agora, 1h17. Convidar também aqui para participar da entrevista, Leandro Daniel, com pergunta do ouvinte pelo 988370676. Leandro.
Presidente, boa tarde. Gostaria de saber em relação ao monitoramento, a avaliação que vocês vão fazer para sempre estar melhorando, ampliando alguns aspectos durante ou depois dos trabalhos do Lions Quest aqui em Campo Formoso. Como é que será essa avaliação, esse acompanhamento para mudar, se tiver que mudar a metodologia?
A metodologia. A metodologia, eu acho que é... A gente tem uma escola que é já voltada para isso. Uma das coisas que nós conversamos sempre com os nossos coordenadores, com os nossos diretores, com os nossos professores, é justamente observar justamente esse lado, o lado social, o lado da cidadania, trazer a família para dentro das escolas. Tem sido difícil isso, mas tem acontecido, e o Lions Quest visa isso. Então, nós iremos dar mais ênfase através de mais um programa, e deste programa Lions Quest, buscar justamente esse trabalho junto às famílias de Campo Formoso, às famílias dos nossos alunos. Porque nós estamos aqui até com a secretária do Lions, a Tamara, que é assistente social, e participa conosco lá da Secretaria de Educação, e ela sabe justamente onde a coisa doeu agora nesse... Né? Que há quantos e quantos casos aconteceram de problemas dentro da escola, de pessoas que estavam totalmente desgarrados, fazendo bagunça, fazendo sem se importar com nenhum foco dentro da escola. E nós tivemos que fazer essa intervenção na escola através da assistente social, através do psicólogo, da Secretaria de Educação, que nós temos esses profissionais lá. E terminamos resolvendo o problema onde? Dentro da família. Porque o desajuste não era só na comunidade, só na escola. Ele vinha com o desajuste que foi provocado por isso ou por aquilo, ou até mesmo pela pandemia, né, que aconteceu, para fechar o cerco. E foi resolvido vários e vários casos ajustando dentro da família, dando assistência, levando a assistência social, indo até o Conselho Tutelar, indo até o Ministério Público. Tudo isso aconteceu nesses 2 anos, agora, depois da pandemia. E eu acho que esta formação será, assim, um motivo maior para que nós consigamos uma educação de qualidade, realmente, porque a educação não é só você aprender o português e matemática, é a preparação do aluno para a vida, né? Então, é mais um motivo, é mais um meio que nós teremos para chegarmos às famílias e termos os nossos alunos preparados para ser um grande profissional mais tarde.
A senhora falou professores aí de 4º a 7º ano, né? Isso a senhora já tem ideia de quantos professores, até porque a gente está na questão do período de férias, como é que vai ser, como é que estão sendo convocados, ou é inscrição de livre, espontânea vontade, como é que funciona isso?
Olha, nós iremos, agora nem vai dar para a gente fazer assim, por livre, espontânea vontade. É claro que nós queremos que, se tem algum professor que se veja dentro desse contexto, é melhor ainda, né? Porque a gente não vai chegar e dizer, você vai lá, vai fazer essa parceria. Agora você vai dar as aulas de Lions Quest na sua escola. Tem a ver com o aluno, tem a ver com o ser do professor. Porque tem um professor, não, eu só gosto de minha matemática, lá vou dar minhas aulas de matemática e tal. Mas tem outros que querem chegar até o aluno, que se preocupa com o aluno, quem é, o que aconteceu, por que ele é assim, assado, e como é a família, né? Então, isso tudo são pessoas que devem ser chamadas, aquelas que nós conhecemos e aquelas que nós vamos conversar a partir dessa semana. Já começamos a conversar, hoje mesmo já conversamos com alguns diretores, mas essa conversa vai acontecer durante toda essa semana para que a gente saiba escolher o professor que se identifique com esse trabalho, né? Isso é muito importante. O treinamento, que a pessoa que vem dar o treinamento, dará o treinamento para 35 professores, que deverá ter pelo menos 4 pessoas da secretaria, né, que são coordenadores, porque não adianta você treinar só o professor. Terá que ter uma coordenação. E aí, esses coordenadores, tanto de educação fundamental dos anos iniciais quanto dos anos finais, mesmo tendo só sexto e sétimo ano, mas a coordenação é diferenciada, eles devem participar também desse treinamento para saber como ajudar o professor no decorrer desse trabalho. Então, são 35 professores e são, eu tenho um número certinho, mas é quase 2.400 alunos, 2.300 e tantos alunos.
Nós estamos recebendo aqui na entrevista ao vivo de hoje a presidente do Lions Clube de Campo Formoso, que também é secretária de Educação do município de Campo Formoso. Conforme falamos no início, vamos também abordar, além da questão da parceria do Lions Quest com o município, que na primeira parte da entrevista a presidente do Lions e secretária de Educação, Iracema Araújo, já falou. Nós vamos também direcionar aqui algumas perguntas que nós temos dos ouvintes para a área da Secretaria de Educação especificamente, inclusive sobre matrícula. 988370676, Leandro.
Vamos lá, tem a mensagem da ouvinte, ela queria informações do início das aulas aqui no município de Campo Formoso. Pergunta à secretária quando as aulas vão começar aqui em Campo Formoso, a mensagem da ouvinte. Tem outra mensagem também, é do Newton. Ele gostaria de saber da secretária em relação à implantação da extensão da Univasf aqui em Campo Formoso. Início, previsão, o que a senhora pode dizer sobre esses dois assuntos?
Olha, primeiro as nossas aulas, as aulas da rede municipal pública do município, é 27 de fevereiro. Nós teremos a jornada pedagógica para os diretores de 1 a 3 de fevereiro, de 13 a 17, todo mundo junto, né, professores e tudo, e as aulas iniciarão no dia 27 de fevereiro. Com referência à Univasf, a gente já vem mantendo contato, já solicitamos várias vezes. Eu já providenciei essa semana até marcar, que ainda estou aguardando só a marcação do dia, para que a gente vá lá na Univasf em Juazeiro para conversar, porque por telefone a gente não amarra, né? Então eu quero ir lá para a gente conversar. Tanto uma parceria do Polo UAB, quanto também com a vinda, né, de pelo menos botar um pezinho aqui, porque já é uma grande coisa. A Univasf é um diferencial para o nosso município. Nós estamos aguardando a abertura também, o início dos trabalhos do IFE Bahia, e a Univasf a gente aguarda com muita ansiedade. Estamos lutando, não paramos não.
Bom, agora há pouco nós conversávamos com a diretora do Núcleo Territorial de Educação, Ana Raquel, e ela falava sobre a questão do transporte escolar, que está alinhando a rede estadual e o município, tendo em vista que a rede estadual começa dia 6 de fevereiro e o município só começa dia 27 de fevereiro. Então tem aí um intervalo de praticamente 3 semanas para esse alinhamento. A conversa já foi agendada, marcada, como é que não, vai funcionar?
Não agendamos ainda. Eu, a pessoa que eu gosto muito e a gente se dá bem, e a gente conversa sobre a educação, tanto a do município quanto do estado. A gente tem um bom relacionamento. Agora, o transporte escolar do município está previsto para iniciar com as aulas do município. Nós temos um calendário que você lembra que a gente já conversou sobre ele aqui desde novembro. Né? Final de novembro a gente já estava com o calendário mais ou menos arrumado e foi decidido que nós começaríamos as nossas aulas, transporte escolar e tudo. Então, esse alinhamento, não sei ainda como se dará, né? Porque é muito difícil você manter durante o ano. A gente tem um município grande, com escola em todas as regiões, escolas que já estavam fechadas, a gente conseguiu reabrir algumas, reabriremos outras esse ano, e estamos caminhando nesse sentido. Agora, esse transporte é uma dificuldade. A gente vai ter que estudar direitinho e ver como é que vai fazer.
Bom, Marconi Nunes.
Com relação às matrículas, como está o andamento? Está dentro do cronograma de perspectiva?
Está. As matrículas, elas encerram, na verdade, hoje, apesar de que o censo, né, está aberto até maio para matrícula, mas o certo é a gente fazer o nosso planejamento com a matrícula que é efetuada na data correta, que a data correta encerra hoje, né, dia 13. E nós temos, graças a Deus, estamos com o alunado presente na escola, os pais fazendo as matrículas. A educação infantil, que é um problema sério, porque é muita procura e as pessoas têm preferências, né? Mas nós estamos, já disse aqui e continuo dizendo, que nós não vamos deixar ninguém fora da sala de aula na educação infantil, que é a obrigação do município fazer isso. Estamos certos de que, se não preenchendo todas as vagas existentes nas escolas que nós já temos, as creches e pré-escola, nós abriremos mais uma escola, que é justamente essa, que é a Escola Araguaci, que vai ser transformada em educação infantil. Né? Então, a gente só está aguardando esse fechamento para a semana, a gente já vai ter a ideia do que foi feito de matrícula e a relação da fila de espera. Né? Nós temos lá uma fila de espera em cada escola dessa aí. A gente tem fila de espera para que a gente saiba o que é, onde e como fazer.
Bom, é só lembrar que nós estamos falando de educação municipal, porque no primeiro bloco, no início do jornal, nós falamos sobre matrícula na rede estadual e agora nós estamos falando sobre matrícula na rede municipal, e eu queria aproveitar para lhe fazer duas perguntas. A primeira é, já tem um número fechado, a senhora disse que encerra hoje, já tem um número de alunos, cresceu, aumentou o número de alunos matriculados na rede municipal de ensino? E a segunda pergunta é, a senhora falou sobre preferência, e uma escola que a gente tem ouvido muito, tem visto muito nas redes sociais, comentários, é sobre a escola, eu não sei qual o nome, hoje que era Maria do Carmo, foi lá para o Gilcina Carvalho, hoje é o Complexo Gilcina Carvalho, a Escola Cívico-Militar, né? Parceria Cívico-Militar. Uhum. E aí eu queria fazer essas duas perguntas, sobre o número de alunos num todo e sobre a escola, se tem muita gente na expectativa e aguardando uma vaga.
Tem. Olha, as nossas escolas, principalmente a Maria do Carmo, está totalmente fechada, lotada. Eu estive conversando com a diretora essa semana, ela disse, agora só se eu botar carteira fora da sala, porque não cabe. E não adianta você colocar aluno empurrado ali, né? Não dá certo. Então, o professor precisa ter um número adequado de alunos para que ele possa ministrar uma aula boa e dar conta do recado. Então, nós estamos fechados ali. As nossas escolas estão, por exemplo, o Luiz Viana também, está fechado. Abrimos um sexto ano, né? Eu sei que ainda tem vaga do sexto ano e EPJAI. E aí eu quero até aproveitar essa oportunidade para voltar a conclamar os jovens, as senhoras, os senhores, que tem muita gente nova que diz, eu casei, tenho filho e não posso mais estudar, desistir de estudar. E as escolas estão abertas, o EJA, que é o ensino para jovens e adultos. A gente tem vaga ainda nas nossas escolas e tem escolas que nem abriram, porque a procura não existiu. Mas, se existir, nós temos condição de abrir, né, para abrir vagas para o EJA. Tanto na escola José da Silva Marques, que era do estado, hoje é do município, nós colocamos lá sexto ano e EJA. O José Telésforo ficou do sétimo, oitavo e nono ano. O Luiz Viana aqui ficou também sétimo e oitavo. Salvo engano, lá tem um sexto ano. Tem sexto também. São essas as nossas escolas aqui na sede.
E o número de alunos, já dá para... A senhora já tem uma ideia?
Não tenho. Eu não peguei esse fechamento hoje. Podia até ter pegado.
Mas vai suplantar... A senhora acredita que suplante 2022?
Acredito. Agora, tem um detalhe que aqui em Campo Formoso as pessoas se acostumaram. É um mau uso do dia da matrícula. Porque deixam para alguns casos, a gente sabe que as distâncias, essa coisa toda, precisa de transporte, mas acontece muito. O pessoal só deixa para fazer matrícula depois que os alunos já estão frequentando as aulas, né? Isso é ruim. É ruim para a Secretaria de Educação, que busca esse planejamento do número de professores, de funcionários, planejamento de alimentação, tudo isso interrompe, né? E é ruim. E eu quero dizer às pessoas hoje, nesse instante, que aproveitar que nós estamos juntos aqui nessa conversa, e dizer que mesmo fechada a matrícula hoje, busque o diretor da escola, a diretora da escola, para ver... Por que não matriculou ainda? Vá lá matricular seu filho, porque a gente precisa estar com esse planejamento. É bom para a secretaria, mas é melhor ainda para o aluno e a família. Está tudo arrumadinho no dia. No dia 27, no dia 28, nós estaremos entregando já o material do aluno. Vamos colocar ali, o prefeito resolveu já fazer uma demonstração disso, do material que eles vão receber ali em frente ao Banco do Brasil. Essa semana a gente vai montar ali aquela salinha ali, mostrando o material que o aluno vai receber. Já não recebemos tudo ainda, mas já estamos começando a receber esse material da sacola, né, da mochila e do lápis, caderno, tudo isso que a gente já está confeccionando. E já começou até chegar. Então, uma demonstração para que as pessoas se empolguem e corra para a escola para fazer sua matrícula, porque a hora é essa.
Leandro, tem a pergunta do ouvinte, Leandro, para a gente fechar?
É isso, a pergunta da Naira, ela diz: pergunte aí sobre a mediação, se vai ter formação para as mediadoras que vão trabalhar como cuidadora das crianças com deficiência aqui em Campo Formoso. Naira.
Olha, nós teremos, estamos vendo aí, essa formação poderá ser na jornada, mas acredito que deverá ser depois, justamente por conta dessa demora. E alunos que têm deficiência, que tinham o mediador o ano passado, ou o cuidador, como vulgarmente a gente chama, eles continuarão, não é? Eles continuarão, é claro que tem alguns casos, né? Porque às vezes a pessoa não se identificou. Talvez essa formação seja mais... A gente fez rapidamente o ano passado, mas vamos fazer esse ano novamente, porque tem pessoas que nunca cuidou de uma pessoa com deficiência. E às vezes é uma deficiência que é fácil de você conduzir, outros são mais difíceis, dependendo do grau. Né? Então, a gente precisa ter um cuidado maior esse ano, mas nós vamos fazer a formação, porque isso é muito importante. A gente já está colhendo os dados com as direções das escolas, de que qual foi aquele que deu certo, o que foi que não deu certo. Ah, mas fulaninho não deu certo não, ele prefere estar na limpeza, prefere estar na secretaria, né? Nesse outro trabalho. Então, a gente está já vendo isso tudo.
Ok, então nós queremos agradecer aqui a presidente do Lions Clube e também secretária de Educação do município de Campo Formoso, doutora Iracy Araújo, muito obrigado.
Pois é, eu agradeço a vocês aqui da rádio, nosso amigo Zito Veras, dizer que graças a Deus estamos juntos mais uma vez para falar sobre a educação de Campo Formoso e agora também junto com o Lions. E dessa forma eu me despeço dos amigos de Campo Formoso, especialmente, dizendo também que um dos carros-chefe do Lions Clube, agora com o Lions Quest, vai ser mais um. Mas é o Festival do Umbu. E nós já estamos preparando justamente o Festival do Umbu, que deverá ser no final de fevereiro, como sempre. A gente faz sempre ou a última semana de fevereiro ou a primeira semana de março. Então, nós vamos escolher um dia, que a gente fazia dia de domingo, mas agora resolvemos mudar para uma sexta-feira, que a rua está cheia de gente, né? É mais gente que participa. Então, o Lions estará presente aí na praça, realizando mais um Festival do Umbu esse ano. Então, meu muito obrigada a todos e espero que as nossas escolas continuarão abertas e funcionando esse ano e estejam cheias de alunos. Agora é preciso que quem não se matriculou ainda corra lá para fazer a sua matrícula. Então, muito obrigada a todos e um ano muito feliz, com muita coisa boa sendo realizada durante todo esse ano de 2023.
Ok, muito obrigado. Nós começamos então com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, Iracy Araújo, também presidente do Lions Clube.